As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Uma senhora com idade aproximada aos 80 anos perdeu a vida na manhã desta segunda-feira na sequência de uma queima de sobrantes que se descontrolou. Aconteceu na localidade de Tujeira, Alcaravela, concelho de Sardoual. Tal como a ERT tinha adiantado, em tempo oportuno, o incêndio mobilizou perto de 30 operacionais, até porque as chamas ganharam força com o vento que se fazia sentir naquela altura. A trágica descoberta surgiu depois. O corpo da senhora estava carbonizado e foi encontrado na área queimada pelo fogo. Não apresentava sinais vitais à chegada dos bombeiros. As autoridades tomaram conta da ocorrência. Tudo indica, então, que a senhora estava a fazer uma queima de sobrantes, mas, infelizmente, algo correu mal e foi apanhada pela força das chamas. Abrantes, Torres Novas e Santarém são as únicas localidades do distrito onde haverá registro para a celebração formal da passagem de ano. De resto, dentro dos municípios ribatejanos, não há programas definidos para quem quer festejar a entrada em 2019. Em Abrantes, por exemplo, David Antunes e o DJ Pantaleão são os nomes fortes do cartaz. A Praça Barão da Batalha será o ponto de encontro para uma noite que se espera animada. A partir das 22 horas, haverá registro para a música ambiente, seguindo-se a atuação de David Antunes e da Midnight Band, entre as 22h30 e as 0h30. Até às 3 da manhã será então a vez de entrar em cena o DJ Pantaleão. Já em Santarém, por sua vez, a partir das 21 horas, as comemorações da passagem de ano têm início com a atuação de GC Power no Jardim da República. À meia-noite, no Jardim da Liberdade, haverá lugar para o tradicional fogo de artifício e para o concerto de Miguel Araújo. O DJ Nuno Costa continua a dar música noite dentro. Já em Torres Novas, o município promove pelo quarto ano consecutivo um programa de passagem de ano no centro histórico com entrada livre, sendo que o cenário escolhido desta vez foi a Praça 5 de Outubro, onde atuam pelas 22h30 os RH Mais Música Positiva, seguindo-se à meia-noite o habitual espetáculo de fogo de artifício lançado a partir do Castelo. A Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública de Tomar aproveitou esta quadra festiva em que nos encontramos para apelar à atenção dos automobilistas em torno de quatro fatores que, por norma, estão associados aos acidentes rodoviários. Estão em causa o excesso de velocidade, a não utilização de cintos de segurança e outros sistemas de retenção, o consumo de álcool e ainda o uso do telemóvel na condução. Em entrevista à Hertz, o comissário André Neves abordou então estes quatro pontos como aqueles a que a PSP mais presta atenção nas diversas ações de prevenção que leva a cabo.
Aquilo que é a nossa preocupação, não só a Esquadra de Trânsito de Mar, mas também a nível geral, são alguns fatores que nós pensamos que contribuem significativamente para a sinistralidade rodoviária e que, porventura, os cidadãos muitas vezes não lhe dão a devida atenção e desrespeitam essas regras. E podemos falar aqui de três ou quatro aspectos que consideramos mais importantes, que será o excesso de velocidade, a utilização dos sistemas de retenção, por exemplo, o cinto de segurança, o consumo de bebidas alcoólicas e a posterior condução, e também a utilização do telefone durante a condução. Estes quatro fatores contribuem bastante para aquilo que é a distração e as capacidades do condutor durante a condução, também naquilo que é a prevenção dos danos a quando um acidente, e então são estes aspectos que nós tentamos incidir principalmente, porque são os aspectos que mais contribuem para a sinistralidade e para a gravidade das ocorrências de acidentes que temos.
O condutor de Tomar é um condutor sensibilizado para esses fatores a que poderá estar sujeito?
Embora haja sempre infrações e condutores que não cumprem, a nível geral, e como referimos no início da entrevista, a nível geral de população, há esse acolhimento das medidas de segurança, também os condutores em Tomar seguem na mesma linha.
As temperaturas negativas serão uma realidade no concelho de Tomar dentro dos próximos dias. A previsão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para a primeira semana de 2019 valores abaixo de zero, como aliás já começa a ser tradição no território nabantino nesta época do ano. A chuva, essa, não deverá aparecer no referido período. Em relação às temperaturas baixas, importa ter em consideração um conjunto de cuidados a ter, em especial com os escalões etários mais vulneráveis, como as crianças e os idosos. Essas recomendações por Maria dos Anjos Esperança, delegada de Saúde do Conselho de Tomar.
As pessoas pessoas devem agasalhar-se o mais possível. Não significa que devam vestir roupas, muitas roupas apertadas. Antes, pelo contrário, roupas mais largas, mas várias camadas de roupa poderão ser vestidas. Devem agasalhar sobretudo as extremidades, as mãos, os pés, devem usar luvas. Nós perdemos muito, muito calor pelas extremidades. Um gorro na cabeça, um chapéu, para que realmente tenhamos a parte da cabeça aconchegada, quente, e devem, sobretudo, evitar lareiras, abraseiras, em casa. Durante o dia, se houver algum bocadinho de sol, arejar a casa e deixar que esse pouco sol que possa haver aqueça um bocadinho, ou utilizar os aquecedores elétricos, as lareiras, mas sempre com cuidado por causa do carvão, das brasas, e evitar, os que puderem, naturalmente, evitar as saídas nas horas de mais frio, ou seja, de manhã mais cedo e durante a noite. Os esportistas evitarem, efetivamente, essas horas para praticarem desporto ao ar livre, embora, sempre que o façam, podem fazê-los, efetivamente, com umas luvas. Nós vemos muitas pessoas a fazerem caminhadas e, às vezes, a correrem na rua, e que não levam luvas. É muito importante o uso, efetivamente, das luvas. A toma de chás, de alimentos quentes, também ajuda a que as pessoas não tenham, efetivamente, assim, tanto frio. E, sobretudo, nesta altura, com o frio, embora ainda não tenhamos chuva, mas, sobretudo, nesta altura, também já com o frio, fazerem a vacina da gripe. É muito importante que as pessoas se vacinem para que não se constipem. O nosso corpo fica muito mais sensível a agressões das temperaturas, a agressão da própria umidade nestas alturas, e, portanto, a pessoa deve ser vacinada. Devem vacinar-se, que também ajuda a que não fiquemos tão sensíveis e que não nos possamos constipar e sentir tanto frio.
O ano de 2019 vai traduzir-se no reforço do nível de cobertura do saneamento básico no concelho de Tomar, com conclusão de algumas das obras em curso e o lançamento de outras. É pelo menos esse o objetivo do município de Tomar, que pretende levar a cabo a revisão de todos os projetos de saneamento existentes no município, com condições de ligação à rede em alta, e submeter os mesmos a financiamento. Está já definida a priorização das obras a realizar, mas, como referia a Presidente da Câmara na recente Assembleia Municipal, a prioridade será sempre a intervenção no Centro Histórico de Tomar.
Numa primeira fase, os senhores Presidentes de Junta, que são abrangidos pelas mesmas, já o sabem, será fechar tudo o que falta na zona do Coito, Santa Marta, portanto, ligando, vai abranger a Junta Urbana e a Junta de São Pedro, era isso que tínhamos elencado nessa primeira fase e que já está a avançar a revisão do projeto. Depois da reunião de quinta-feira, e como podemos, vimos que os outros municípios que estão na empresa, na possível empresa, nós somos dos municípios que mais projetos têm e, portanto, maior capacidade têm depois também de fazer obra, de assumir a revisão do projeto e estar em condições de avançar mais rapidamente, vão ser igualmente revistos, igualmente submetidos ao mesmo tempo, todos os projetos que tínhamos, vamos a falar de saneamento, que tenhamos de saneamento, onde haja condições de ligação à alta e tratamento pela alta. Por exemplo, a questão que o Sr. Presidente da Olalhas colocou na reunião do dia 11, não vai ser possível avançar com o projeto dele, porque isso mete águas de Val do Tejo. Em todas as outras freguesias, porque implica a construção de estações elevatórias, em todas as outras freguesias, saneamento, é disso que estamos a falar, em que seja possível que a alta esteja a trabalhar e que o transporte para a ETAR de Santa Cita, vão ser entregues todos os projetos de todas as freguesias que estejam nestas condições. Na questão da água, e porque a água, o aviso não abriu limpinho para a remodelação de condutas, vamos ter que encontrar aqui uma narrativa para conseguir colocar a água. E aí a prioridade vai ser para o Centro Histórico. Na remodelação, separativos, fazer tudo. A prioridade aí vai ser para o Centro Histórico. Se tivermos ainda capacidade de ir, só que a gente não pode meter um projeto só com remodelação. Tem que se integrar, temos que tentar construir aqui uma outra narrativa. Mas saneamento é entrar tudo. Água, Centro histórico, essa é a prioridade, e a seguir, se conseguimos meter mais alguma, meteremos.
Um homem de nacionalidade brasileira está formalmente acusado de tentativa de homicídio. Segundo a informação do Departamento de Investigação e Ação Penal, é referido que no dia 17 de junho de 2018, pelas 21h27, no interior de um café situado nas Caldas da Rainha, o indivíduo envolveu-se em agressões com outro homem e ambos foram separados por outras pessoas que ali se encontravam. Já no exterior do café, o cidadão brasileiro fez uso de uma faca de cozinha que trazia consigo, desferindo um golpe no tórax da vítima, tendo de imediato abandonado o local. Desde essa altura que o agressor aguarda a realização de julgamento, encontrando-se com a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com fiscalização através da vigilância eletrónica, bem como com a obrigação de não se ausentar para o estrangeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Caiu o pano sobre 2018 no que a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém diz respeito. Está finalmente completo o lote de jogos das primeiras 12 rondas, com a realização do União de Almeirim 1, Oriense 2 e do Glória 3, Alcananense 0, duelos que estavam em atraso. Com estes desfechos, pouco ou nada muda na classificação, liderada a meias por Amiense e Coroxense, mas com vantagem para a formação de Jorge Peralta. Com efeito, o Amiense tem tanto de comandante inesperado como merecido. E a prova disso mesmo é que não perde há 10 rodadas e está numa impressionante série de 6 vitórias seguidas. Na frente, recorde-se, Amiense e Coroxense, 27 pontos. Terceiro, União de Santarém com 25. Quarto, União de Almeirim com 23. Quintos, Fazendense, Oriense e Cartaxo têm 19. Oitavo, Samora Correia com 15. Nonos, Ferreira do Zezer e União do Tomar com 14. Décimo primeiro, Glória com 10. Décimo segundo, Alcananense com 6. Décimos terceiros, Torres Novas e Marinhais com 5 pontos. O campeonato regressa a 6 de janeiro com os jogos Oriense, Samora Correia, Fazendense, Amiense, Marinhais, Alcananense, União do Tomar, Glória, Cartaxo, Ferreira do Zezer, Torres Novas, União de Santarém e ainda o Coroxense, União de Almeirim.
Rádio Web, informação.
O presidente da União de Freguesias, Serra Junceira, comprometeu-se na recente Assembleia Municipal de Tomar a liderar o processo da elaboração dos novos critérios para os apoios no âmbito dos acordos de execução. Américo Pereira assumiu perante os restantes presidentes de freguesias a intenção de avançar com esse processo depois de uma acesa discussão sobre quais as juntas que mais recebiam e aquelas que eventualmente ficam prejudicadas devido aos critérios em vigor. O autarca referiu que os critérios, como o número da população, são importantes, mas não são determinantes.
Vejam, há freguesias que neste momento já vão, freguesias rurais que na altura tinham não sei quantas pessoas e que agora ainda continuam a servir de bandeira, que já neste momento já reduziram 10 pontos percentuais. Isso é que é grave. Agora, se nós formos dizer assim, ah não, mas a freguesia tal, e eu ouvi esta discussão, uma tem mais 100, outra menos 100, isso do meu ponto de vista é quase diria irrelevante. É bom, é um dado que tem que ser considerado. Mas não é absoluto, não é determinante. Portanto, há aí sim que criar os verdadeiros critérios. Eu, sinceramente, estou muito satisfeito em expirar a discussão, porque eu ando há 2 anos a lutar sozinho. E né, porque a gente olha para isto, toda a gente sabe, acho que é público, a União de Freguesia Serra e Junceira é claramente a mais prejudicada ao nível do concelho. E não venham lá com rodeios. Nós temos 70 quilómetros de estrada batida dentro de lugares e de ligações de lugares. De certeza absoluta que haverá freguesias que não têm isso de estradas na totalidade. É bom que se diga, é bom que as pessoas percebam esta realidade. E eu assumo aqui o compromisso, tão breve quanto possível, irei recorrer à Câmara para ir buscar elementos que necessito deles e irei eu apresentar uma grelha de critérios que depois farei distribuir para os restantes colegas presidentes de junta e que haja uma discussão aberta e que deixem lá aquilo que no passado, aquilo que no presente, aquilo que vai ser no futuro. Bom, nós temos de nos centrar naquilo que é importante. E o cerne da questão é arranjar critérios que sejam justos e equilibrados. Isso é que é importante. E que haja uma discussão franca e aberta, sem ataques pessoais, porque ao fim e ao cabo dizer-se que vai a freguesia A, a freguesia. Eu digo uma coisa, eu se realmente me interessasse isso, eu conseguiria aqui desencantar aqui um conjunto de coisas, aqui e outras que eu tenho, que eu alimentaria uma discussão de horas e horas, e depois no fim daquilo, quando fosse daqui a quatro ou cinco horas, aquilo que estava feito, aquilo que cada um recebeu, estava aos outros ouvintes, ficávamos todos rigorosamente na mesma. Então o mais importante e sensato é fazermos um trabalho, todos discuti-lo e apresentá-lo ao Executivo. E depois logo vamos ver se o Executivo tem abertura ou não tem abertura. Se não tem abertura, olha, fazemos como os estivadores de Setúbal. Fazemos greve. Bom, e depois, no fim, quando formos trabalhar, já não temos barcos para carregar. E ficamos satisfeitos todos.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.